Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. Quando Berta abriu a porta da alcova em busca do chapéu, Linda veio ter com ela. Onde a Liva? Já volto, respondeu Berta, iludindo a pergunta, e sofrega por evitar conversa naquele instante. Guarde seu segredo, tornou Linda ressentida do modo frio porque lhe respondera. Conhecendo que se agastara a amiga, cingiu-lhe Berta a cintura com um braço, e impediu assim sim que ela afastasse. Olhem a curiosa. Dorque não lhe disse onde vou. Ah, quer saber? Pois eu lhe conto. Depois não fique aí vermelhinha como uma pitanga. Aproxima a boca, o ouvido de Linda segredou-lhe com malícia. Vou à casa, buscar Miguel para que ele venha decidir a nossa aposta e dizer cielmente afirmando que ele morre por certa pessoa muito nossa conhecida. A proporção que falava à travessa da Berta, abrasava-se a concha nacarada da orelhinha de Linda, enquanto os longos cílios velando os brandos olhos, ensombravam docemente a sua face enrubescida. Quando pronunciava baixinho as últimas palavras, viu Berta uma formosa beça magana e brejeira, que se insinuava varteiramente entre os lábios e o ouvido da companheira, soltando a estas palavras com um tom de motejadora confidência. Eu também entro no segredo. Ai! Exclamou Berta, sentindo nos lábios rosos do rosto azar do buço macio que pungia a face do mancebo. É que abelhudo você é, mano. Acudiu Linda, um tanto contrariada por não ouvir o resto do que tanto lhe interessava. Não disfarce, menina. Você mesma é que me disse que estava me chamando do para dar-me um bei. Um beliscão. Atalhou Berta cravando-lhe no braço a unha rosada, mas rija como a garra da araponga. E abrindo rapidamente a porta, ganhou a alcova com o sentido de fechar-se por dentro e evitar assim a desforra que o Afonso não deixaria de tomar e que ela bem suspeitava qual fosse. Mas transtornou-lhe todo o plano maganão, metendo de pronto o joelho à porta antes que a chave desse volta. Começou então uma luta que devia terminar pela derrota de Berta, apesar do petulante arrojo da menina, habituada aos folguedos de rapazes, e da galanteria com que Afonso moderava o seu impulso, a fim de não molestar a sua gentil competidora, e também para não lograr tão fácil a vitória. Mas teve Berta um aliado, com o qual não contar o moço. Linda acudiu à amiga, como a formiguinha que mocou o calcanhar do caçador para salvar a rola. Achegando-se ao irmão sorrateiramente, fez-lhe cócegas. Afonso era árdego, estremeceu rindo como um perdido e apanhando os cotovelos para se desvencilhar da irmã sem abandonar o posto. Assim, Linda, gritava Ber. Espera, sonsinhas, dizia Afonso no meio das risadas. Deixa outra, acudia Linda. Apertado entre dois fogos, voltou-se rapidamente Afonso para fazer face à irmã, enquanto com as costas empurrava a aba da porta. Vivo e pronto como foi esse movimento, não evitou Berta com extrema agilidade, aproveitando-se da breve intermitência em que a fechadura aderiu ao batente, desse volta a chave. Ficou de todo ponto azuado o Afonso, e Linda, vendo-lhe a cara desconsolada, soltou uma risada gostosa. Nisso recutiu um grito, era de terror ou talvez de aflição, e vinha de dentro da alcova. O que foi, Berta? Exclamou Afonso. Inhá, inhá, é você? Balbuciava Linda, sufocada pelo susto e abalando a porta. Ah, depressa! Instava o moço cheio de inquietação. Não tiveram resposta a estas perguntas ansiadas instantes. Reinava dentro grande silêncio, apenas cortado do nido do vibrante, que arrepiava como o áspero trincar da lima no ferro. É graça, ela quer nos assustar, dizia Afonso disfarçando para consolar a irmã, porém angustiado por um terrível pressentimento. Ao mesmo tempo, curvado pelo esgigalho da fechadura, pelo vespeiro e de um interior, quanto lhe permitia a estreita abertura por onde passava o olhar. A luz que entrava pelas janelas abertas esclarecia o aposento. Assim via o rapaz distintamente o centro da parede fronteira, onde estava colocado o toucador da irmã. Com muito esforço, inclinando-se o mais possível à direita, percebia a orla do cortinado desfraldado pela cabeceira da cama. Viu? Ah! Perguntou Linda, que não cessava de chamar pela amiga. Não, respondeu agoniado o irmão. Basta, inhá, disse a filha do fazendeiro, com o tom suplicante. Você nos aflige com esta brincadeira. Qual é, pirracenta? Replicava Afonso rindo-se para animar a irmã. Mas logo, quando eu a pilhar, há de arrepender-se. Eu cá me contento com uma dúzia e você, Linda. Assim galhofando, Afonso aplicava alternativamente os lábios e os olhos ao orifício da fechadura para falar aberta, e ver se ela dava sinal de ouvir. De repente pareceu-lhe que uma sombra se interpunha entre a porta e o toucador, e afirmando a vista reconheceu o vulto que oscilava. Cuidou, menina, para fazer-lhe negaça, estava de brejeira a bambolhar o corpinho. Lá está-la se faceirando, exclamou Afonso um sucheio de contentamento. Onde? Lembrou-se, porém, o moço que Berta voltava-lhe as costas, em vez de virar-se para a porta, como era natural. Querendo verificar esse reparo, já não, porque a sombra vacilara e desaparecera. Sofregamente buscava ele de novo enxerga-la. E não conseguia, quando casualmente seus olhos caíram sobre a face polida do espelho, que ornava o tocador de mogno. Uma surda exclamação, que o moço não teve tempo de sufocar, lhe prorrompeu os lábios lá. O que interrogou Linda transida de terror. Não sei o que ela tem. Sentou-se. Parece que caiu. Estas palavras proferiu-as o moço ofegante, recalcando as palpitações violentas que lhe talhavam a fala, e sem tirar os olhos do espelho do educador. Fora ali que vira desenhar-se imagem de Berta, sentada sobre o pavimento, a com o talhe acabrunhado por súbito desmaio das forças, mas a cabeça promovida por um rígido impulso e as negras pupilas dilatadas em um olhar fixo, estático, de vitres lâmpejos. Não se enganara Afonso, Berta se voltava com efeito para o interior, pois sua imagem refletia-se de frente no espelho. O que olhava, porém, ela com a vista assim pasma. Ansiava o moço por descobrir e não tardou muito. Na borda inferior do espelho, sobre o friso da moldura de mogno, surgiu um ponto que foi a pouco e pouco avultando. Era a cabeça chata de um animal, coberto de três ordens de escamas transversais dispostas sobre um couro de pardo fulvo mosqueado de preto. Um brado de horror escapou da gorja angustiada do mancebo, que recuando se arremessou com desespero, para espedaçar a porta. Mas essa era da cabiúna, e desafiava as forças de muitos homens. Linda caíra quase desfalecida sobre uma cadeira, ao ver a angústia e o espanto do irmão, o qual, reconhecendo a inutilidade de seus esforços contra a porta, se precipitara para o terreiro, com a ideia de saltar pela janela no interior do aposento. Nesse momento, e com um eco de seu brado de terror, ouviu-se também do lado do canavial um grito, se não era uma gargalhada selvagem, semelhante ao grasnar do maracujá.